Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Gilran. Vamos dar continuidade ao nosso Sonorizando História, hoje falando sobre os povos árabes e o islamismo. Para entender um pouco mais sobre tudo isso, vem comigo no Sonorizando a História. Vamos começar falando sobre a Arábia pré-islâmica ou pré-islamismo, como você bem queira. A Península Arábica, ela fica na parte da Ásia Ocidental próxima da África. Limita-se a noroeste com a Palestina, ao sul com o Oceano Índico e a leste com o Golfo Pérsico e a oeste com o Mar Vermelho. O litoral do Mar Vermelho é a região que apresenta as melhores condições geográficas, permitindo até mesmo uma razoável prática da agricultura, se bem que em áreas bem restritas. É ali que se localizam antigas cidades como Meca e Medina. Esses núcleos urbanos eram importantes centros comerciais, de onde partiam caravanas em direção a Aden, no sul da Arábia, ou a Bachorá, no Golfo Pérsico. Nesses referidos portos, nós temos os mercadores adquirindo especiarias orientais que ali chegavam através da navegação de cabotagem e acabavam vendendo dentro do Oriente Médio e do Oriente Próximo. Os lucros eram enormes e fizeram a fortuna dos comerciantes, principalmente da região de Meca. Além do comércio externo, havia um ativo comércio interno também, entre os árabes do deserto, conhecidos como os beduínos, e os do litoral. As práticas comerciais, contudo, circunscreviam-se aos meses finais do ano, setembro a dezembro, quando os beduínos se deslocavam em direção às cidades. Além de seus objetivos mercantis, essa migração possuía também um caráter religioso, tendo Meca como ponto de convergência. A atração da cidade era um templo, a célebre Kaaba, que abrigava numerosos ídolos adorados pelas tribos do deserto, assim como uma pedra negra, sobre a qual, segundo a tradição, repousou Ismael, considerado o ancestral do povo árabe. Havia em Meca também uma fonte chamada Zenzen, era considerada uma fonte sagrada, um vale onde o demônio, Ibilis, era apedrejado pelos fiéis, e o monte Arafat, que era um lugar de meditação noturna. Os beduínos preferiam Meca e Atreb, porque a visita lhe dava satisfação espiritual e material, devido ao comércio das feiras. Por isso mesmo, existia entre as duas cidades uma rivalidade que era simultaneamente comercial e religiosa. Após entendermos o contexto onde vai surgir o islamismo, precisamos entender como é que ele aconteceu. E a figura central para que a gente possa entender é Maomé, que nasceu em Meca por volta do ano de 570 e pertencia à tribo que dominava a cidade, os Quraishitas. No entanto, era de uma família pobre, os Hashemitas, e ficou órfão aos 6 anos de idade, sendo criado pelo avô e em seguida pelo tio Abu Taleb. Aos 15 anos de idade já trabalhava nas caravanas que demandavam a Palestina, a Síria. Foi assim que tomou contato com os povos e religiões diferentes e conheceu novas religiões, principalmente o cristianismo e o judaísmo. Assimilando o ensinamento dessas duas doutrinas monoteístas, construiu um sincretismo religioso, isto é, uma integração de elementos retirados do cristianismo e do judaísmo e do paganismo árabe. Porém, a vida atribulada de Maomé não lhe permitia estruturar o seu sistema religioso. Daí a importância do seu casamento com Khadija, uma rica viúva que lhe proporcionou a estabilidade material necessária para o seu desenvolvimento intelectual. Maomé começou a fazer retiros espirituais no Monte Arafat, até que no ano de 610 teve 3 visões do anjo Gabriel. Na última, o anjo teria lhe dito: Maomé, tu és o único profeta do verdadeiro Deus Alá. A partir desse momento, a missão de vida estava implícita dentro de Maomé. Principiava agora a etapa mais difícil da vida do profeta, a difusão da crença. De início, restringiu suas pregações aos familiares e amigos, tendo em 2 anos feito mais ou menos 80 adeptos. Sentindo-se mais seguro, iniciou a pregação pública aos coraixitas, de quem naturalmente adviria a maior oposição, visto que estavam ligados economicamente ao politeísmo vigente na Arábia. De início, os coraixitas se surpreenderam com as revelações de Maomé, segundo as quais só havia um Deus, de que ele, Maomé, era o profeta. Depois, procuraram ridicularizá-lo, e por fim, começou a perseguição. Uma tentativa de assassinato ocorreu em 622, quando então Maomé fugiu de Meca para Yatreb. Essa foi a Hégira, uma fuga que marca o início do calendário muçulmano. Em Yatreb, a partir da então chamada Medina, Maomé afastou a oposição de um grupo de judeus que habitavam a cidade e se negavam a aceitar a crença de Alá. Em seguida, começou a Guerra Santa contra Meca, atacando suas caravanas, cujos itinerários conhecia muito bem. Seus êxitos militares eram considerados provas da existência de Alá. Diante do crescente prestígio de Maomé, os coraixitas procuraram um acordo, que foi o Tratado de Hodaibiyah. Maomé voltaria para Meca, mas os ídolos de Kaaba deveriam ser conservados. Porém, em 630, com o apoio dos árabes do deserto, Maomé destruiu os ídolos, com exceção da Pedra Negra, que foi solenemente dedicada a Alá. Estava implantado o monoteísmo e com ele surgiu o islamismo, o mundo dos submissos a Alá e obedientes ao seu representante, o profeta Maomé. Organizou-se assim um estado teocrático. De 630 a 632, quando morreu, Maomé viveu em Medina e converteu os árabes que ainda resistiam a esse processo. Conquistou a mesquita de Quba em Medina e organizou a doutrina islâmica em seus pontos essenciais. Seu livro básico, o Corão ou Alcorão, só foi compilado mais tarde, com base nos escritos de Said, um escravo persa que sintetizava os seus pensamentos. A doutrina islâmica pregava a existência de um só Deus, com natureza exclusivamente divina, sem forma humana. Daí a proibição a todos os muçulmanos de representarem formas vivas. Maomé deveria ser considerado o último e principal profeta, continuador de Moisés e Jesus, também considerado profetas. Os muçulmanos deveriam acreditar nos anjos do juízo final, no inferno e no paraíso. Esses últimos possuíam uma conotação profundamente materialista, com sofrimentos e prazeres literalmente materiais. A moral islâmica baseava-se no cristianismo e nas tradições árabes. As principais exigências do islamismo eram: crer em Alá, 5 orações diárias, jejum no mês do Ramadã, peregrinar a Meca uma vez na vida e dar esmolas. A guerra santa contra os infiéis era uma prática recomendável, mas não obrigatória. A cultura muçulmana medieval tem uma importância gigantesca, principalmente por seu caráter sincrético. O extenso contato que os muçulmanos tiveram com outras civilizações proporcionou-lhes uma enorme soma de conhecimentos. Os algoritmos hindus foram transferidos para o Ocidente e obras gregas foram traduzidas para o árabe com maior precisão do que o latim. No campo da química, os árabes se destacaram pela descoberta de ácidos e sais, na matemática pelo desenvolvimento da álgebra, na física por várias leis da ótica. Porém, nas artes plásticas, elas não tiveram um desenvolvimento tão notável assim, devido à proibição religiosa de representar formas vivas. Mesmo assim, a arquitetura teve um desenvolvimento importante com a utilização de arcos e cúpulas. A pintura se limitou aos arabescos, que eram as letras do alfabeto árabe que acabaram adquirindo função decorativa. A filosofia muçulmana teve na figura de Averroes um dos máximos representantes da filosofia medieval. Traduziu numerosas obras gregas para o árabe e comentou Platão. Avinhedha dedicou-se à medicina, descobriu a natureza contagiosa da tuberculose, descreveu a pleurisia e alguma das várias das doenças nervosas. Sua principal obra, Cânon, tornou-se um manual básico de ensinamento nas universidades Ásis. Outro médico descobriu a verdadeira natureza da varíola. Os árabes descobriram ainda antídotos contra envenenamento e perceberam os mecanismos de difusão da peste pelo contato e desenvolveram a higiene médica e hospitalar. Na literatura muçulmana, temos mais um caráter imagético e sensual do que intelectual. No Livro dos Reis, são narrados acontecimentos relativos ao Império Persa. Buyat é justamente um poema que fala sobre esse modo de viver e sentir predominante da cultura persa. Os árabes foram importantes para o desenvolvimento cultural, sendo eles responsáveis pela manutenção de grande parte da cultura ocidental que hoje existe, devido ao seu processo de manutenção das escritas ocidentais. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um Sonorizando a História. Agradeço demais a você que nos escuta semanalmente aqui no Sonorizando a História, o seu podcast de história rapidinha.